De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos conversando sobre democracia, direito, com o professor Pedro Serrano e com o professor Jorge Abud. Jorge, eu tenho que te colocar aí numa situação, que é como é que você enxerga esse controle, e a gente tem discutido isso, acho que nós chegamos a falar disso também naquela oportunidade, sobre o controle, e eu tenho usado isso muito aqui também, que é o sequestro da subjetividade, né? Nesse movimento que acontece mundial em subversão das constituições, dos campos normativos, das orientações do norte social, seria a Constituição, uma Constituição que nós temos aí de 88, como é que você percebe essa interrupção, essa interferência, esse controle da subjetividade que faz o sujeito, essa frase é do Valim, o sujeito ir para a rua reivindicar o fim do seu próprio direito? Como é que a gente pensa isso e como é que a democracia transita nesse contexto?
Anderson, essa é uma questão assim, extremamente complexa. Assim. Em muitas perspectivas, a gente, talvez por uma parte ser uma geração que nasceu num ambiente de democracia constitucional, uma parte da geração talvez tenha esquecido o que foi, né, a ditadura antes da Constituição de 88. A gente, por atacar fantasmas que a gente cria, né, ou seja, combater comunistas ou coisas do tipo, a gente vai se esquecendo de qual que é o valor da democracia. E a gente, quais são os bons argumentos pelos quais eu defenderia uma democracia? E muitas vezes a gente ataca pela perspectiva errada. Eu já vi pessoas defenderem a democracia porque a democracia seria um regime melhor para pleno emprego. Não necessariamente. A democracia, ela também não seria necessariamente o melhor regime para um grande crescimento econômico. Para o combate à pandemia, talvez você possa ter um combate à pandemia sendo feito melhor em autocracias do que necessariamente numa democracia, que a federação tem que conversar com estados, municípios. Então, por que uma democracia é um regime bom? Quando você pega uma parcela da população com todos os seus, com suas dificuldades, hoje você tem uma multidão de desempregados, uma sociedade que nunca teve welfare state como no Brasil, é muito difícil você chegar para eles e falar assim, olha, esqueçam o discurso populista da eficiência, vamos debater aqui democracia e common ground, como eu e o Pedro gostamos tanto de fazer. Então, é uma sociedade altamente cooptável pelos falsos amigos da democracia, que é a eficiência, né, pujança econômica ou coisas do tipo. Então, quando se convence uma pessoa de que o problema da falta de emprego é a CLT, essa pessoa embarca. Quando você tem uma mídia jogando isso no discurso, é muito complicado de boa parcela da população não embarcar nisso. E aí a gente faz uma reforma trabalhista, e hoje a gente tem, tudo bem com a pandemia, etc., mas a gente tem um grande problema de pessoas desempregadas. O direito entra nesse debate claramente. Com tudo o que aconteceu, com tudo que o Supremo julgou, olha, sejamos bastante francos, grandes veículos de comunicação não fizeram nenhuma meia-culpa na cobertura que fizeram da Operação Lava Jato em diversos aspectos. Então é muito difícil... quando a gente tem toda essa situação, então, se a gente pegar algumas exceções do mainstream midiático, então, se a gente pegar todas essas situações, é muito difícil a gente manter uma comunicação clara para a população de por que defender a democracia. Eu acho que uma das melhores formas de defender a democracia é tentar explicar para as pessoas quais são as alternativas a uma democracia. E, basicamente, você tem duas alternativas. Uma, que eu nunca vi acontecer em nenhum lugar, ela não sai do livro, que é um regime de epistocracia, né, um regime de governo de sábios, né, quem seriam esses sábios, etc. E o outro regime são as autocracias atuais, em sua maior ou menor medida. Uma autocracia como a do Putin, uma autocracia como a da Turquia, como a própria China, cada uma nasceu, como a Índia caminha muito, né, como seria um projeto que provavelmente o nosso atual presidente gostaria muito de implementar. Então, por que defender uma democracia? E aí, eu tento trazer isso, baseado em vários autores, mas é uma ideia de que quando um governo e uma sociedade passa pelo seu pior momento, é onde a democracia faz mais sentido. Aqui, o Brasil, né? Ameaça de quartelada, ameaça de não ter eleições, ataca as instituições o tempo todo. Já pensou quão pior seria se a gente não tivesse nenhuma democracia constitucional? E aí, eu emendaria do quão absurdo é juristas propondo, no momento desse, novas constituintes. Qual que é a garantia mínima que um propositor de uma nova constituinte pode oferecer para a sociedade? Vai repetir um artigo 5º para ela, um artigo 6º para os trabalhadores? E o que que acontece? É um debate feito no seguinte sentido, e aí eu conecto, e encerro essa minha participação nessa pergunta, mas conecto com a primeira parte. Se vem uma nova constituinte hoje, Ederson, que o problema do Brasil é a Constituição de 88. Com tudo que a gente vê acontecendo, com os problemas legislativos que a gente tem, com os problemas de funcionamento das instituições que temos, de novo bate, né? Quando eu escrevi os 25 anos da Constituição, eu disse, a Constituição é a geni. Ela apanha de todos os lados, né, de todas as ideologias. Quando, na verdade, ela é o que constitui a gente enquanto sociedade, enquanto povo. Então, assim, enquanto a gente não acertar as arestas de por que, se a gente não conseguir se comunicar de por que defender a democracia é um valor objetivamente a ser protegido enquanto sozinho, enquanto per se considerado, a gente vai ficar refém desses discursos anti-establishment, antissistêmicos e, principalmente, populistas que estão aí em várias instituições, infelizmente, no próprio judiciário, em alguns segmentos.
Pedro, queria te perguntar por que que a gente não consegue sair desse sistema lombrosiano, né? Você vê que a população que mais morre, né, são as populações periféricas, pobre, negras, que estão alijadas dessa condição democrática, né? O Safatli fala isso, nós nunca tivemos uma democracia de fato. Em alguns lugares do Brasil, nós tivemos algum tipo de democracia, né? Mas nunca tivemos uma democracia, por exemplo, nas periferias, né? Lá sempre o poder autoritário sempre esteve, as pessoas nunca tiveram liberdade plena, e não vivemos, de fato, uma sociedade plural. Por que a gente não consegue sair desse sistema acusatório, inquisitório, lombrosiano, Pedro? Por que que a gente tem esse DNA não só autoritário, mas não, a gente não consegue evoluir como sociedade nesse sentido, e tem sempre um ataque, não só as nossas liberdades, mas também um ataque ao nosso sistema de justiça, nosso sistema acusatório, que não consegue se realizar.
Bem, veja, a democracia, ela é um sistema que ela pressupõe uma sociedade dividida em valores e interesses, né? A democracia, na realidade, pressupõe o conflito social. E ela, o que ela faz é propor uma solução desse conflito através da política e do direito, né? Ou seja, de forma pacífica. Política através de procedimentos decisórios majoritários em que se garantam direitos das minorias, né? E o direito garantindo os direitos fundamentais, etc. Então, compondo conflitos via justiça. Então, esse é o mecanismo que a democracia adota para compor de forma pacífica um sistema que visa a paz. E ela foi sendo construída de forma universal no correr do século XX, mas nós temos aqui muitas deficiências, né? Porque nós não somos um capitalismo central, nós não somos uma sociedade central, nós somos uma sociedade periférica, um capitalismo periférico, onde aqui os processos autoritários, etc., se dão de forma muito mais intensa e violenta, né? E aqui no Brasil, especificamente, nós temos um forte caráter eugênico nesse conflito social. É que sempre tivemos, né? A realidade é que nós tivemos 300 anos mais ou menos de escravidão. Uma escravidão que muitos tentam dar uma ideia de que foi uma escravidão mais light, uma coisa mais branda, quando não é verdade. Ela foi extremamente violenta, né? Inclusive no plano do direito. Nós somos talvez o único país, talvez não somos o único país do mundo em que a reescravidão do escravo podia se dar por ingratidão, por uma relação subjetiva dele com o dono, né? Isso não há em nenhum país do mundo. A reescravidão nos Estados Unidos se dava por cometimento de crime. Quer dizer, é um absurdo reescravizar, né? Mas pelo menos se dava por uma razão geral da sociedade. Aqui no Brasil, por uma questão cordial, particularista do dono do escravo, né? Então nós sempre tivemos muita violência aqui no Brasil, E essa violência social, ela sempre se deu a partir da ideia de raça, de gênero também e outras questões, mas também, mas fundamentalmente, eu acho que é muito estrutural a questão da raça, né? Com o fim da escravidão, nós passamos a ter ondas de imigração eurodescendente, branca, em que esses imigrantes foram escolhidos para substituir o negro, o índio, o nordestino aqui na região sul-sudeste, no ascensão à classe média. E eu falo classe média aqui não no sentido clássico da palavra, ou econômico, no sentido de ser o segmento que gerencia a sociedade. No campo do Estado, juízes, promotores, oficiais generais das Forças Armadas, etc. No campo da atividade privada, os gerentes, executivos, etc. Todos brancos. É raro você encontrar um general negro, um juiz negro. Você pode hoje em dia até encontrar mulheres, mas em geral brancas, né? Então, isso não é à toa. Isso chegou, Ederson, a ser registrado na nossa história constitucional e ninguém comenta. Em geral, se você sabe disso, se descreve a Constituição de 34 como tendo sido a nossa Constituição de Weimar, porque ela criou o primeiro direitos sociais aqui no Brasil. Na realidade, foi uma onda no constitucionalismo latino-americano, por todo o continente começaram a surgir constituições de proteção dos direitos sociais. E a nossa doutrina já começa o preconceito chamando de Constituição de Weimar, porque não a Constituição Mexicana de 1917, que é anterior à de Weimar e garantiu direitos sociais, mas é essa expressão que se usa. A nossa Constituição de 34 criou o primeiro direito social na história do direito constitucional brasileiro, que é o direito à educação, no artigo 138 dela. Pois na linha B desse artigo 138, ela determinava a eugenia como princípio da educação brasileira, a hierarquia entre raças. E por que a educação é tão importante nisso? Porque ela é a distribuição da riqueza simbólica. É através da educação que você constrói uma classe média. É através da educação que você vai compor os quadros que vão gerenciar a economia privada e gerenciar o Estado. E isso foi atribuído aos brancos e aos descendentes vindo nessas ondas de imigração. Então, isso mostra o caráter violento, racista, que a estrutura social brasileira tem. E isso atinge, acaba atingindo a estrutura do direito. E como que ela se realiza na estrutura do direito? Pela não aplicação universal dos direitos. Não universalização deles, como você fala. E veja, isso é importante. A Revolução Francesa teve um importante papel na construção do liberalismo, que foi a de luta contra o privilégio, enquanto a Revolução Inglesa e Americana foram de limite ao poder do Estado. E é a Revolução Francesa que constitui a ideia material de direito como algo universal, portanto, contra o privilégio, né? Algo antônimo a privilégio. Aqui no Brasil, os direitos são interpretados, eles são produzidos no programa normativo como direitos universais, com essa linguagem, mas ao serem aplicados, são aplicados a partir de um paradigma reacionário, um paradigma colonialista, um paradigma eugênico, que acaba transformando direitos em privilégios. Então, o direito de liberdade, como você falou, tem os incluídos. E os incluídos que não são indesejáveis. Branco de esquerda no Brasil constantemente sofre persecução no plano das liberdades. Isso faz parte da nossa história. Às vezes liberais também, às vezes sociais-democratas, às vezes... Mas é, né? Mas em geral é o negro, é o índio, é o nordestino no sul-sudeste quem sofre, vamos dizer, redução nos seus direitos de liberdade. E veja, não há direito de liberdade enquanto apenas alguns possuírem direito de liberdade. Porque não é direito, é privilégio. Quando você seleciona quem é o beneficiário do direito, você está transmutando ele em privilégio. Então é um paradigma reacionário, colonial e eugênico, que governa, vamos dizer, a interpretação do direito do Brasil faz algum tempo. E é o que caracteriza, a meu ver, a nossa sociedade como uma sociedade atrasada. Eu não sou um sujeito que defende um programa de esquerda para o Brasil. Eu defendo a modernização do nosso capitalismo, o que implica em civilizar as relações entre Estado e pessoas. Então, esse elemento que você aborda na questão, para mim, é questão central do nosso constitucionalismo. Nosso constitucionalismo é um constitucionalismo em constante crise. Porque por mais avançadas que sejam as nossas constituições, o paradigma, eu uso no sentido wittgensteiniano aqui, paradigma, o paradigma interpretativo, ele é um paradigma ideológico, não jurídico, e dotado de forte caracterização eugênica, de classe, etc. Né? Colonial, algo muito atrasado. E isso impacta o nosso judiciário. Nós temos um sistema de justiça reacionário na sua maioria. Eu já estou numa idade que eu falo para o Jorge que eu falo as coisas mesmo, não tenho muita preocupação. Então, assim, estou sendo bem objetivo nisso. Posso mostrar que centenas de decisões judiciais absolutamente incompatíveis com a Constituição e com a vida civilizada. Recentemente, em São Paulo, foi decidido que o crime de tortura não é aplicado ao policial se ele não quis obter informação do torturado. Ou seja, o policial pode bater, pode violentar, que não é tortura, desde que ele não queira obter informação do torturado. Se fizer por sadismo, está permitido. Né? Ou seja, vejam que absurdo, gente, quer dizer. Ou seja, são decisões incivilizadas, irracionais, desprovidas de sentido democrático constitucional. E isso é comum, é corrente na nossa história, que se intensificou no último período histórico nosso, porque foi sendo construído na sociedade uma nova forma de autoritarismo, que foi, se traduziu num populismo de extrema direita, que deseja um Estado de polícia e não um Estado democrático de direito. Mas sempre houve um certo elemento basal desse paradigma interpretativo redutor de direitos e traduzindo eles como privilégio.
Jorge, é uma aula, né? É um privilégio que eu tenho aqui de ficar ouvindo o Pedro e você, Jorge. Queria trazer um elemento também para essa conversa, Jorge, que é o Pierre Bourdieu, quando ele fala no Capital Simbólico. Né? E aproveitando aí a fala do Pedro, essa ideia do capital simbólico, essa ideia das estruturas que formam as estruturas estruturantes do conhecimento, não estão disponíveis para as camadas sociais mais baixas, né, da sociedade brasileira. E é obviamente que isso transforma a nossa forma de conduzir a sociedade e também a forma de entender a sociedade, o cidadão entender a sua própria sociedade, inclusive as forças de segurança, né, os próprios policiais e tal. Se nós pegarmos, por exemplo, um curso de direito, por exemplo, ele custa perto de R$200 mil, né? Então, assim, para você obter um capital simbólico, como diz o Pedro, ele não está disponível para todo mundo. O que isso traz de desafio para a nossa sociedade, para o nosso entendimento no processo civilizatório e também no entendimento do Estado Democrático de Direito, Jorge?
Então, Anderson, isso aqui é bastante difícil e o que eu vou falar agora, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não cair num chavão contemporâneo, que é que eu vou cair nele agora. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que dar uma superada numa ideia, numa polarização que a gente vive constantemente. O que eu quero dizer com isso? Polarização não é algo que foi criado com as redes sociais, não é algo absolutamente novo. A polarização como um elemento de quebra da democracia, isso está em textos na Alemanha, por exemplo, do início do século XX. Aliás, a técnica da polarização, talvez, Pedro, o maior teórico a introduzi-la como um elemento de autoritarismo talvez tenha sido o jurista, né, o Carl Schmitt, quando ele diz que a linguagem da política passa por uma ideia de amigo e inimigo. Numa sociedade que a gente sabe extremamente desigual, com todos os problemas que o Pedro acabou de narrar, e eu adicionaria que talvez seja uma das sociedades que tem a elite mais pobre do mundo, né? E aqui eu estou falando de uma pobreza intelectual da elite, porque quem é da elite tem as condições de não ter pobreza intelectual, né? Mas parece que uma parcela da elite brasileira, ela faz questão de ter uma pobreza intelectual, né? Na medida em que ela sustenta simbolicamente vários projetos bastante autoritários e antidemocráticos. Então, a gente precisa reunir, né? Então, quando eu escutei hoje o Pedro, sempre aprendo, mas ele falou algo que tinha que ressaltar essa frase. Falou: olha, não quero um projeto de esquerda, eu quero atualizar um projeto capitalista para a sociedade. E eu tenho certeza que o Pedro já deve ter enfrentado, né, o fantasma do comunista, né, que qualquer um que faz uma crítica social no Brasil hoje é trazido para o fantasma do comunista. Por quê? Porque é uma degeneração simbólica que divide a sociedade entre cidadão do bem e comunistas, ou a depender de quem é o inimigo do momento. Então, qual que é uma saída que a gente tem, Anderson? Tentar trazer algum common ground, ou seja, alguma coisa de o que, que a gente pode unir uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita, alguém mais evangélico, alguém mais cético ou ateu. E a ideia da dignidade, o constitucionalismo, ele pode emprestar alguns solos comuns para isso. E me parece que um deles é a dignidade humana. Porque a dignidade humana, ela tem como premissa, Ederson, evitar a coisificação do homem, a reificação da vida humana, o desperdício da vida humana. E a dignidade humana, quando bem compreendida, ela opera tanto num plano mais progressista quanto num plano mais liberal. No seguinte sentido, ela tem duas dimensões, o Pedro sabe disso, como o Dworkin dizia. Ela tem uma dimensão da vida intrínseca, ou seja, uma democracia privilegia a dignidade humana, por quê? Porque numa democracia nenhuma vida pode ser desperdiçada. Toda vida tem um valor simbólico per se. Mesmo condenado penal. Fala muito a respeito da saúde de uma democracia, como ela trata seus presos. Porque o preso é aquele que está sob a custódia direta do Estado. Não tem, Anderson, nenhuma democracia boa deixa as pessoas enjauladas morrendo. Não porque a gente quer algo diretamente para fazer o bem para a pessoa que foi presa. Porque é algo estrutural em relação a isso. E essa mesma dignidade, ela tem seu valor extrínseco, no seguinte sentido. E não tem nada mais liberal do que isso. Há determinadas escolhas éticas que ninguém pode me impor. Que religião eu quero ter? Se eu quero ter religião, com quem eu quero casar? Se eu quero casar, que profissão que eu quero tentar ter? São escolhas éticas. Nem a sociedade, nem o Estado podem me impor minhas escolhas éticas. Eles têm que ser meu parceiro no empreendimento para que eu possa ter as melhores condições de viabilizar essas escolhas que são éticas, são minhas, né, intrasubjetivas. Então, a dignidade, eu acho que isso, o constitucionalismo, né, eu acho que o Pedro concorda comigo, o constitucionalismo, ele tem uma coisa boa, Ederson, que ele tem uma pauta que une pensadores mais conservadores com pensadores mais liberais progressistas. Né? Tem, em algum ponto, eu sei que tem, dá para amarrar alguma coisa de Burke, por exemplo, com o próprio Dworkin, né, nessa ideia de proteger o indivíduo, ao mesmo tempo a sociedade tem uma responsabilidade com o indivíduo, né, a proteção das instituições. Então, eu acho que a gente tem que criar um mínimo de pautas, né, a gente tem que lembrar coisas que todo mundo concordaria em defender. E eu acho que, por exemplo, a dignidade é uma delas. A gente tem que emprestar para o debate público, a gente tem que dar poder simbólico de defesa de pautas, para depois avançar para falar, por exemplo, de defesa das instituições, né, defesa do sistema eleitoral. Então, hoje, eu às vezes eu sou um otimista incorrigível, mas eu vejo com muito interesse quando, por exemplo, o próprio PSDB, né, se une com partidos que ele rivalizava para dizer, olha, o sistema eleitoral funciona. Eu sei que é pouco, parece que é pouco, mas eu acho que são solos comuns que a política pode criar e a sociedade pode criar também, né, porque divergências de uma década passada, hoje, são muito pequenas perto de riscos que têm aparecido constantemente.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. A gente volta daqui um minutinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com Jorge Abud e com Pedro Serrano. A gente está falando um pouquinho de democracia e também dos desafios sociais que a gente vive nesse momento tão desafiador para todos nós e para as nossas instituições também. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Não saia daí.